Fala, seus bits louco do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, segunda-feirinha da maldade, dia 12 de dezembro de 2022, e agora são exatamente 8h24 da manhã. Tudo bem, belezinha? Show de bola? Como é que vocês estão depois dessa derrota do Brasil para a Croácia, da forma que foi? Como é que vocês estão? Fala para mim como é que vocês estão. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sentimento do mercado, que ainda está bem pessimista. A gente vai falar bastante dos efeitos pós-FTX. A gente vai falar sobre uma briga do CZ com o SBF, né? Porra, não faz o menor sentido, né? O cara tá tentando se defender ainda. O cara fraudou, né? O cara fraudou muita coisa, derrubou o mercado e tá tentando, de alguma forma, dizer que tem alguma virtude e tal. Mercado cripto deu uma ligeira quedinha nesses últimos 3 dias. Quando eu digo ligeira é porque estava na casa dos 17 mil, agora 16 mil, 900, qualquer coisa. Então ele está ali esperando ver o que acontece. E em 2 dias, daqui 2 dias, quarta-feira, precisamente dia 14 de dezembro, a gente vai ter mais uma ata do FONC que vai definir a taxa de juros, né? Como vem a taxa de juros e parece estar precificada aí em 0,5% de aumento, tá? A gente vai trocar uma ideia sobre isso. E vamos que vamos, tá joia? Vamos lá, para começar a brincadola aqui, a gente vê que tá tudo meio que caindo aqui 1%, 1,5%, algumas coisas um pouquinho mais aqui na casa de 2%, mas você vê que o Bitica tá aqui quase nos 17 mil, o Ether na casa dos 1.200, então, apesar de uma quedinha nessas últimas horas aí, a gente tá tranquilo, tá? Bom, hoje estamos abrindo as inscrições para o DeFi do Zero, a renda passiva, que é o nosso curso de DeFi. Daqui a pouquinho eu vou falar mais um pouquinho para vocês, tá? Ele de R$ 2.500 está saindo por R$ 1.197 e essa oferta se encerra, ela começa hoje na segunda-feira, ela se encerra na quinta-feira. Daqui a pouquinho eu falo mais um pouquinho sobre isso, para quem quiser. O link já está na descrição, já está aberto para que vocês possam adentrar ao grupo do DeFi do Zero, a renda passiva, recebendo NFT, recebendo o nosso DeFi Black Belt, que é a nossa comunidade e tudo mais, tá? Beleza, vocês viram que ontem saiu até matéria do SBF na Globo, né? Como é que é o nome? No Fantástico e tudo mais, né? Muita doideira. Muita doideira isso aí. Vamos lá. Das mais de 12.962 moedas, o valor de mercado nesse momento é de 878 bilhões. Bitica cai, como a gente falou aqui, 1% no dia de hoje. O Ether cai 1,4%. BNB cai 2%. XRP cai 2,8%, cotada a 37 cents aqui. A Dogecoin abaixo de 10 centavos, né? 0,08. Tá? Caindo 8% no dia de hoje. Nono lugar, a Cardano caindo quase 2% aqui. A Polygon cai 2% hoje também. Polygon que esses dias estava fechando o top 10, né? Esses dias a Polygon estava ali beirando $1, né? 96, 94, 95 e tal. Nesse momento cai um pouquinho, 0,89 centavos de dólar aqui, tá? Uma moeda. Bom, Bitica 16.990. Último preço do dólar fechado na sexta-feira foi R$ 5,24. Com isso, o último preço do Brasil. Ih, agora tem uns Free Virtual Girls aqui. Que isso? Vou bloquear. Que isso? Essa hora não. Nesse momento, R$ 89.632 um Bitcoin. Tá? O Ether, nesse momento, 6.656 pila, um Ether aqui. Tá joia? Esse aqui é o momento mais aguardado, tá? Daqui 2 dias, 6 horas, 31 minutos e 47 segundos, teremos o início de mais uma reunião do FONC, né? E o pessoal já está colocando, né? A CME aqui, ela já coloca aqui a precificação de como o mercado entende, tá? De como o mercado entende que será o aumento ou diminuição da taxa de juros, né? E o mercado entende que é para cair, né? Ou melhor, é para subir a taxa de juros, né? Para cair o mercado. 74,7%, imaginando que teremos aqui 0,5% de pontos percentuais aqui, tá? E 25% é uma quantidade bem menor, tá? Mas tem gente aqui achando que vamos para 0,75. Lembrando que a última atualização foi de 0,75, tá? Há 45 dias atrás. Agora o pessoal está precificando em 0,5%. Tá? Então, alguma coisa entre 0,5% e 0,75% deve vir a partir de quarta-feira. Tá? Acredito que, como está bem precificado, o mercado está olhando para isso aqui, deve vir 0,5%. Se vier abaixo disso, o mercado deve dar uma boa explodida. Acho muito difícil que venha abaixo. Se vier acima disso, ou seja, acima do que a maioria das pessoas está esperando, ou seja, se vier 0,75 ou mais, aí o mercado vai dar uma bela de uma porrada amanhã. Na verdade, depois da manhã, tá? Então vamos ficar ligado nisso aqui e a gente vai estar acompanhando junto isso aqui. Tá joia? O mercado ainda está com sentimento de pessimismo, né? Até o título desse vídeo é Por que o sentimento do mercado ainda é de pessimismo, né? Então a gente vê aqui que de 0 a 100, onde 100 é muita euforia, todo mundo louco. E zero, obviamente, é todo mundo em pânico, em danger, né? Nesse momento a galera está aqui em 27, onde a gente está no medo, não é o extremo medo, ou seja, de 25 para baixo seria um extremo medo. A gente está na beirola do extremo medo. Nesse momento a galera está com medo. A galera está com medo. É, a galera está tipo, porra, o Alisson indo buscar o pênalti, né? Indo pegar pênalti, tá com medo. Não é o extremo medo, mas é um medo, né? E por que isso acontece? Bom, muito por conta do Fed, né? Que tá aumentando taxa de juros aí há um ano, vai completar um ano agora, né? Ó, Davi Pereira, segunda-feira braba, só um café pra animar. Ó que minha caneca, que top, que top. Cafezinho descafeinado, né? Pra ficar mais tranquilo no dia. Vamos que vamos. Ih, o que é isso aqui? Sujeira? Que porra é isso aqui? Pronto. Vamos lá. Então a galera tá com medo disso aqui, né? E por que a galera tem muito medo disso aqui? Porque quanto mais aumenta-se a taxa de juros, menor fica o apetite ao risco, né? Isso é óbvio. Porque se você... quando que as pessoas vão para o mercado de renda variável? Quando o mercado de renda fixa, ele não está valendo a pena. Então você bota lá um dinheiro num tesouro direto, num fundo, alguma coisa de renda fixa, pô, você não vai pegar nada por mês, o cara fala, cara, às vezes não cobre nem a inflação, não, aí não vale a pena. Né? Ou cobre muito pouco a inflação, aí não vale a pena. É o que o cara faz, ele vai para o mercado de renda variável, então ele vai para ações, ele vai para debentures, ele vai para cripto, ele vai para FIIs, ele vai para um monte de coisa. Por quê? Porque não compensa deixar o dinheiro num fundo de renda fixa, num produto de renda fixa. Ele vai, então, para um produto mais arriscado. Por quê? Porque é onde está todo mundo indo, o mercado dá aquela subida e tal. Quando os bancos centrais decidem que a farra do boi acabou, o que eles fazem? Eles começam a cortar essa... Para quebrar a inflação, né, eles têm que aumentar a taxa de juros. E aumentando a taxa de juros, o cara fala assim, caramba, o mercado começa a cair por conta desse corte, né? O mercado começa a cair. Pô, e a renda fixa tá ficando boa? Você pega aqui no Brasil, né? No Brasil tá maravilhoso. Você já tem produtos aí, por exemplo, LIGs e coisas parecidas aí, pagando 14%, 15% ao ano. O cara olha pra bolsa e fala, caramba, tá caindo 3% por semana versus 14% ao ano? Me dá aqui que eu vou pegar esse 14% ao ano, né? E por aí vai. Então, assim, nesse momento, tá todo mundo de olho nisso aqui. Quando será que o Fed, né? Quando será que o Fed vai parar de aumentar os juros, consequentemente, deixando o mercado um pouquinho menos estressado? Não sabemos. Pode ir longe ainda, pode estar no final. Não sabemos. E é isso que a galera tá precificando aqui, ó. Tá, que vamos ter 0,5% de aumento da taxa de juros. Beleza, falando de stablecoins, vamos girar o assunto aqui. Falando de stablecoins, as principais stablecoins estão com PEG normal, ou seja, valendo um dólar aqui, USDT, USDC, BUSD, DAI, FRAX, USDP e TUSD estão todas aqui valendo um dólar aqui, tá? Falando em DeFi, nesse momento, temos 48 bilhões de dólares alocados dentro dos principais protocolos e principais chains aqui do mercado. Falando em corretoras descentralizadas, a gente tem um volume muito baixo nos últimos 7 dias, tá? Aqui não tá pegando o volume da Oneinch, eu tava até procurando aqui o valor, ó, tá até dando erro aqui. Os volumes da Oneinch não estão aqui, ou seja, então pode adicionar aqui pelo menos 1 bilhãozinho aqui nessa semana, mas infelizmente não tá pegando os volumes, talvez a API da Oneinch não esteja boa, não sei. Mas nos últimos 7 dias a gente tem 6 bilhões de dólares negociados dentro do DeFi, das principais DEX e das principais redes do mundão DeFi, tá? Não temos, como eu falei aqui, a Oneinch, que é a maior agregadora, tá? Então, provavelmente aqui a gente tem, com certeza, 1 bilhãozinho a mais, então a gente tá falando de 7 bilhões, mas ainda é pouco. Por que que ainda é pouco? Porque o mercado tá parado, cara. Quando a gente olha o preço do Bitcoin, ó, desde aqui do dia 10 de novembro, 9 e 10 de novembro, que a gente teve aquela queda do SBF, aquela coisa toda. Mas, ó, já são praticamente... Opa! São praticamente aqui, ó, 33 dias que o preço do Bitcoin não sai do lugar, olha aqui. Aí tem um dia que bate 16.300, no outro dia 17.300, mas ele tá aqui, ó, na mesma, né? Você traça uma linha e você vê que ele tá aqui na mesma, né? Então o preço do Bitica, opa, o preço do Bitica tá aqui já há 33 dias, mais de um mês, né? É, paradão aqui nessa zona de preço, né? A gente pode colocar isso aqui num caixote, né? Então ele está mais ou menos por aqui. Diminui isso aqui. Esse aqui é o preço do Bitcoin nos últimos dias. E aí o que acontece? A galera naturalmente vai transacionar menos, né? Então a gente vê a transação no mercado cripto diminuindo muito. Aí você fala assim, ah, mas é no mercado DeFi, né? Mas é só no mercado DeFi? Não, vou abrir aqui para você. Vou abrir aqui para você. Os futuros... É, no mercado SEX, né, então as corretoras centralizadas, olha só, a Binance negociou 6 bilhões de dólares nas últimas 24 horas de Bitica, 6 bilhões de dólares de Ether. A gente via isso aqui naturalmente batendo ali acima de 20, 30 bilhões no mercado em baixa. Não tô falando, porra, lá o ano passado, maio, junho, julho do ano passado. Não, tô falando agora, dois, três meses atrás. Batíamos 24 bilhões aqui de forma até que tranquila, né? Então o mercado, ele dá uma murchada no volume. Por quê? Porque não tem nenhum fato novo. E se não tem nenhum fato novo, o preço não mexe, né? Então tem pouca gente hoje querendo entrar no mercado para comprar e tal, tem pouca gente, tá? São poucos novatos no mercado, é a galera que já tá aí, tá? E a galera olha para isso aqui e fala assim, cara, por que eu vou apertar o botão de compra ou de venda hoje se ele tá a mesma coisa que ontem, que anteontem, que anteanteontem, e há 10 dias atrás, e há 11, há 12, até há 30 dias ele tá na mesma. Ele tá na mesma. Então, o que o pessoal precisa? De um pouquinho de volatilidade, né? E da onde vai vir essa volatilidade? Possivelmente vem daqui. Vem do Fed daqui dois dias. Então, acredito que entre hoje e amanhã não teremos nada, a não ser que tenha alguma notícia, alguma coisa muito louca, mas não teremos nada muito diferente, tá? Nas próximas 48 horas, tá? Próximas 48 horas não teremos nada diferente, não espero nenhuma volatilidade até o anúncio do Fed. Após o anúncio do Fed, aí é que nem fralda de criança, né? Você nunca sabe quando vem a merda. Uma hora ela vem, mas você nunca sabe quando vem. Faz sentido? O pessoal tá achando que vai bem, babá, daqui a pouco, pau, pescotapa aqui, você nem sabe de onde veio, mas veio, né? É por aí. Tá joia? Então, volume de DEX e volume de SEX, né, que são as centralizadas e as descentralizadas, caindo bastante, naturalmente caindo bastante. O mercado tá parado, tá? A Onint, que é um bom agregador, é um excelente agregador, gosto muito, utilizo muito. Eu vou buscar as rotas, né? Eu vou buscar as rotas da Onint para saber onde tá a liquidez do DeFi, para saber quais são as menores taxas, etc. Tá? E eu ensino isso também lá no curso, a gente ensina isso no curso. E eu quero mostrar para vocês o percentual. Olha que legal esse gráfico aqui. Deixa eu até tirar o agregado. Depois a gente põe o agregado. Eu quero colocar para vocês aqui o percentual de stablecoins, obviamente as principais stablecoins, então a gente está falando de DAI, BUSD, USDC, USDT, tá? As quatro principais stablecoins, por valor de mercado, inclusive, a gente olha elas aqui, ó. USDT, USDC, BUSD e DAI são as quatro principais, tá? São as quatro com maior volume e tudo mais. E eu quero mostrar para vocês como essas bichinhas estão dentro de contratos inteligentes, né? Porque a gente sabe que a BUSD... Vamos aumentar isso aqui, peraí. A gente sabe, por exemplo, que a BUSD, ela tá... Deixa eu botar para cá. A BUSD, ela tá dentro da Binance. A gente sabe disso, né? Vamos botar aqui dashboards. Exchanges. Saldo em corretoras. Eu já vou montar aqui, ó, BUSD. E eu quero botar o percentual. Como é que a gente bota aqui o percentual? Pá, pá, pá. Legal. Vamos ver aqui. Pá, pá, pá. Exchanges, percentual. Vamos ver se a gente acha aqui percentual. Vamos ver se a gente acha. Exchange balance em percentual. É isso aqui que eu queria, tá? Então, olha só, o percentual que a gente tem hoje de BUSD dentro de corretoras, e quando a gente fala BUSD em corretora, a gente está falando de BUSD na Binance, né? Não está na FTX, não está na Coinbase, não está no mercado Bitcoin. Fica muito explícito, né? Que a gente, quando a gente fala de BUSD, a gente está falando de stablecoin da Binance dentro da Binance, né? Cara, nesse momento, dentro da Binance, tem 86%. 86% de todos os BUSDs emitidos estão dentro de corretoras, ou seja, a Binance. Esse valor era de 90%, era, ó, chegou a 100% aqui, ó, 94%, 93%, dias atrás aqui, tá? E eu quero mostrar para vocês o percentual disso em smart contracts, ou seja, dentro do DeFi. Então, assim, a gente tem duas stablecoins que são pouco usadas para DeFi, apesar de ter bastante uso, né, principalmente a USDT, em percentual elas são menos usadas, tá? Então, você vê aqui, ó, em verdinho, essa linha aqui de baixo, ó, em verdinho, a gente está vendo o percentual de USDT, em verdinho, em smart contracts. Então, a gente está falando de 11%, ou seja, desses 22 bilhões de dólares, apenas 11% está dentro de smart contracts. Tá? Vamos subir um degrau aqui, vamos falar da BUSD. A BUSD, nesse momento, na verdade, vamos descer um degrau, né? BUSD em smart contracts, a gente tem apenas 1,4%, incríveis 1,4% está dentro de contratos inteligentes. A BUSD, isso cresceu, tá? Porque até esses dias era 0,5%, ó. Até dia 17 de outubro era 0,5%. 0,5%. Isso é muito louco, né? 0,5%. Beleza. Vamos tirar a BUSD aqui, porque, porra... Então, assim, ó, você pega aqui, ó, BUSD, ela tem 1,5% em smart contracts, 86%, quase 87%. Então, a gente está falando de quase 90% na corretora ou em smart contract. Né? Onde estão esses 6%? Cara, tá nas corretoras, tá nas carteiras. É a galera que está deixando isso em saldo. Mas a gente vê predominantemente aqui a BUSD dentro da Binance, tá? Beleza, vamos subir um degrau aqui agora. USDC, tá? USDC, posição de USDCs em smart contracts, nesse momento, é de 34,3%, ou seja, dos 42 bilhões de dólares, 34% desses 42, quase 43 bilhões de dólares estão dentro de smart contracts. E o principal stablecoin para o DeFi em questão de percentual, a gente tem aqui a DAI, que nesse momento tem praticamente 40%, né? 39% de todas as DAIs emitidas estão, de alguma forma, em smart contracts. Tá? Ou seja, dá para ver aqui muito bem quais são as stablecoins dominantes para DeFi e quais não são. Onde a galera gosta de brincar no DeFi e onde não gosta, né? Então, a gente tem predominantemente aqui DAI e USDC escolhidas para os contratos inteligentes. O USDT está lá, mas numa fase menor, e BUSD ninguém liga, né? Então, você vê que a BUSD ela tem muito volume, ela está crescendo bastante, mas ela fica dentro da Binance, que é a maior corretora do mundo, claro, mas ela fica ali dentro da Binance. Tá? É mais ou menos por aí. Quando a gente pega aqui o agregado de todas as stablecoins, a gente vê aqui, agora eu coloquei aqui em vermelho, tá? O agregado é que de todas as stablecoins somadas, 18% de todas as stablecoins somadas e emitidas, tá? Estão dentro de contratos inteligentes, estão dentro de DeFi. Tá show? Novinha da tromba, mandou doisão, obrigado. WBTC tá em risco de depegging? A WBTC, ela é uma empresa, ela é uma... um embrulhado de Bitcoin da BitGo, né? E muita gente está em dúvida se a BitGo, que é parceira lá da Gemini, se a BitGo está saudável, né? Então, corre risco? Sempre corre, né? O embrulhado, a gente fala bastante isso, a gente fala no curso e fala aqui também, o embrulhado de Bitcoin, ele é um embrulhado de Bitcoin. Bitcoin é Bitcoin na rede Bitcoin, embrulhado de Bitcoin é embrulhado de Bitcoin, tá? Então, tem risco de depegging? Tem. Acho eu, aí é opinião, tá? Acho eu que estamos nesse risco agora? Não acho. Eu acho que rola um FUD generalizado no mercado cripto, não acho que o WBTC está em risco de PEG, ou de DPEG, né? Não acho. Mas aí é um achismo meu ou não, tá? Rede Arbitrum, gosta? Gosto da Rede Arbitrum. Uso? Pouco. ou quase nada. Hoje eu estou gostando muito de usar a rede Polygon. Muito barata, segunda camada, escalável, tá bonita. Tá? O Hudson Pintor, ele pergunta, Pintor, você pinta com o meu pinto? Não, não pinto com brocha. É assim. Hudson Pintor, com 5K em DeFi, consigo render quantos? Hudson, vamos esquecer o lucro financeiro e vamos pensar no percentual. Tá? Você consegue, dependendo da estratégia e, obviamente, sabendo o que está fazendo, tá? Sabe, não é só aí, ah, isso é na loucura. Quem chega no mercado na loucura só perde dinheiro, né? O mercado ele é caro para você aprender, você precisa de casca, você precisa de entendimento, você precisa de leitura, muita gente chama de market timing, né? Então, é momentum, timing, você precisa de um monte de coisa ali para entender as paradas. Tá? Mas entendendo bem, tendo uma estratégia que funciona e você consegue botar em prática, vamos esquecer o lucro financeiro, vamos falar em percentual. Alguma coisa com menos risco a 1% você consegue de forma bem tranquila no DeFi, bem tranquila. Tá? Obviamente, mercados bons, moedas boas, etc. Né? DAPPs bons, etc. E, então assim, com menos risco você consegue ali 1%, com um pouco mais de risco você consegue ali coisa de 5, 6, até 7% por mês, e aí você tem alguns riscos, e dá para fazer uma mescla disso, tá? Você pode ter uma coisa mais arriscada, uma menos arriscada, e fazer um balanço disso. Então, pensa menos em quanto que você vai conseguir de lucro financeiro, vamos pensar em percentual, porque de grão em grão a galinha vai enchendo os papos, tá bom? Marco Silva, bom dia de pós de Caldas, como você vê a Shen? Eu não vejo a Shen. Ó, o Léo Mota, ele pergunta, virou stablecoin o Bitica? Cara, virou stablecoin, né? Aqui, ó, desde 30 de novembro ele tá aqui nos 17, aí sobe pra 17.100, baixa pra 16.900. É muito pouco, né? A volatilidade tá muito pequena no mercado cripto, muito pequena mesmo. Por quê? Porque a galera tá esperando. A gente sabe que a gente tá no bear market, né? Todo mundo sabe, não é uma novidade, não é, ó, eu acho que estamos, não é nenhuma teoria. Estamos no bear market, né? Isso aqui fica muito claro, né? Né? Se mostrar isso aqui para minha filha de 8 anos, ela vai falar, pai, eu não sei o que é, mas tá embicado aqui para baixo, né? Então a gente tá no momento de bear market, onde o mercado ele tá sempre olhando notícias boas para se manter de lado ou para cima, tá? Só que as notícias ruins, elas arregaçam, olha só. Elas arregaçam. Né? Então, assim, uma notícia boa, qual que é a notícia boa hoje? É não ter notícia ruim, né? Qual que é a notícia boa hoje no mercado? É não ter notícia ruim. Tá? E aí, enquanto não tem notícia ruim, o mercado ele vai de lado, ele vai lento, ele vai pequeno. Mas aí, quando vem um SBF, ó, plau, é 30% a menos. Quando vem a Terra Luna, plau, 30%, 50% menos. É por aí, né? É bem por aí. É, tem muita gente falando sobre a Binance falindo. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo com a cabeça de balão mágico? Alguma concorrente da TorChain que troque Bitcoin rede nativa para Ethereum rede nativa? Existe o Rain Project, só que eles estão pausados. Ó, rainproject.io, você tem rede nativa com rede nativa. Só que eles estão pausados porque eles estão lançando a V2, tá? Eles estão pausados, então eles pausaram agora, há, sei lá, dias atrás, sei lá, uns 15, 20 dias atrás, e eles estão para lançar a V2. E eles mesmos estão falando, olha, não usem a V1 porque tem risco de DPEG. Então esperem a V2. Então dentro de alguns dias, eles deram 30 dias de prazo, já deve ter passado, sei lá, 10, 15, talvez 20, então já deve estar aí para lançar a V2 dos caras, tá? Então, assim, existe a TorChain, existe a Rain, tá? Para uma bridge direta, né? De nativo para nativo. Quem quiser dar uma olhada, tá? Vale sugestão da The Bridge. É um sistema um pouquinho diferente, ele passa tudo por USDC, mas ele te entrega ali de forma quase que atômica, tá? Vamos lá, Launch the Swap. É o TheBridge.finance. Então, por exemplo, o que você quer? Você quer trocar Bitcoin da rede nativa, não vai, deixa eu ver aqui, Bitcoin da rede nativa, ele não vai ter Bitcoin rede nativa, né? Pro que você quer, esse aqui não tá, não tem, tá? Mas você pode trocar, por exemplo, Bitcoin, vamos pegar aqui, ó, BTC, ó, você Você pode pegar Bitcoin, pô, BBTC, o que, que é isso aqui, ó? Vamos lá, WBTC, por exemplo. Ó, você pode trocar W Bitcoin na rede Ethereum por W Bitcoin. A rede Polygon, por exemplo, ou Avalanche, ou Arbitrum, foda-se. Ih, ele mudou aqui, ó, WBTC. Então vamos supor que você tenha Bitcoin ou Ethereum, não importa qual moeda aqui, tá? Tem zilhões aqui. Você tem WBTC ou que você quer ir na rede Ethereum, quer passar para Arbitrum. Você tem lá um Bitcoin. Ele, não, ele fala que eu não tenho balanço aqui, mas ele vai trocar aqui. Um Bitcoin na rede Ethereum por um Bitcoin na rede Arbitrum. Ele vai, obviamente, cobrar as taxinhas aqui, tá? Eu tenho essa opção aqui que é bem legal, Jefferson. Olha só. Fazer esse swap num outro endereço. Isso aqui é bem legal, tá? Então, para quem quer um pouquinho mais de anonimidade, obviamente isso aqui fica registrado. Então, quem quiser olhar, vai estar aí olhar. Tem o Explorer e tal. Mas rola uma camadinha extra de privacidade, né? Bom, sempre tá trocando de carteira. Isso está no paper do Satoshi, tá? É, obviamente, rede Ethereum é uma coisa, rede Bitcoin é outra, mas o Satoshi diz o seguinte, olha, no paper, tá? Toda vez que você fizer uma transação, muda de carteira para a sua própria privacidade, tá? Ah, Felipe, eu não quero. Beleza. Tem gente que não tá nem aí para privacidade, só quer saber de ganhar dinheiro, tá tudo certo. Mas quem quer um pouquinho mais de privacidade, tá? Por aí. Então eu posso, inclusive, botar ó, um outro endereço. Ou seja, eu conecto essa minha carteira aqui e saio por outra. Eu entrego por essa carteira um Bitcoin e vai chegar para mim 0,997 papapá, por outra. O que, que a The Bridge faz? Tá? Eu usei algumas poucas vezes, mas gostei. Achei instantâneo, achei rápido e achei inteligente. Que é isso aqui, ó. O que a The Bridge faz? Ela vai pegar o teu um Bitcoin, trocar no cavalinho, né? Na Unint. Já falamos da Unint agora há pouco, né? Ela vai pegar, vai trocar por Ethereum. E na rede Arbitrum, ela vai liberar uma pool dessa mesma quantidade de Ethereum para W Bitcoin. Obviamente, eles têm uma taxinha ali, tá? Mas você vai trocar aqui um Bitcoin por 0,997 pipipipopopó, tá? Então, aqui é uma operação de menos de $100 de perda, né? Então, olha só, de 16.940 vai chegar para você 16.898. Então, $40, $50 aqui, vai? Exagerado aqui, 40, $50. Isso aqui é muito legal. Felipe, quero utilizar. Ai, meu Deus, quero apertar o botão. Ai, 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 ui, ui, ui. Beleza. Eu tenho um Bitcoin, quero trocar por um Bitcoin. Tenho um Bitcoin na rede Ethereum, quero trocar por um Bitcoin na rede Arbitrum. Cara, vai na manha. Faz 0.001. Faz a transação. Põe o pezinho na água, né? Bota lá pra você ver. Faz primeira coisa, papá. Chegou, deu tudo certo. Foi como você entendeu. Aí você joga o restante. Tudo certo. Tá? Pablo Quesado, Pablo, tem o Pablo Quevedo e o Pablo Quesado. Mandou 5. Felipe, XSwap é segura? Tá pedindo 26 minutos. E que eu autorize a Bentox na minha carteira. Cara, é o seguinte. Aparentemente, até ontem, tá? Não vi como é que tá hoje, mas até ontem era seguro sim. O que, que a gente fala? A mesma dica que eu tô te dando aqui. Porra, você tem um Bitcoin que você quer trocar na SushiSwap, né? Na verdade, SushiXSwap. Porra, não manda um Bitcoin. Manda, sei lá, cara, 0.1. Manda 0.1. Chegou, você tem um Bitcoin para trocar, manda 0.1, vai pagar um pouquinho mais de taxa na operação toda, vai. Mas manda 0.1, deu certo, manda o restante. Sempre pezinho na água, cara. Quem faz isso é o Vitalik. O Vitalik. O cara que criou toda essa parada, todo esse conceito que a gente tem aqui de operacionalizar o smart contract. Ele faz isso. Ele vai mandar transferência para alguma coisa, ele manda um saldinho de nada, depois ele manda a carrada toda. Coloca o pezinho na água. Ah, eu quero trocar um Bitcoin. Porra, manda 0.05. Sacou? Chegou o 0.04 lá, que é o que você concordou aqui, apertou o botão, cara, aí você manda o restante. Aí você manda lá 0.009. Não, 0.09. 0.95, é isso. Pronto. Chegou, tá? É isso? Show de bola? É, Bitnada, e usa a carteira de Burn Wallet, porque lá na Sushi tem coisa que pede aprovação total. É, tem muito aplicativo que pede aprovação total, né? O que você pode fazer é fazer o revoke logo em seguida. Tá joia? Por exemplo, vim aqui, é que na rede Ethereum fica um pouco mais caro, mas vamos supor que eu tô aqui na rede Polygon e quero... Tô na rede Polygon e quero trocar um Bitcoin Na rede. Porra, rede Polygon. Vamos trocar de rede. Então, eu estou na rede Polygon e eu quero trocar DAI, vai. Eu quero trocar 1.000 DAI por, sei lá, na rede Avalanche também quero trocar por 1.000 DAI. Vai, meu filho. Vamos para DAI também. Ó, essa operação aqui vai me custar 4 dólares. Porque eu estou dando 1.000, estou recebendo 9,96. Tá cara, tá? Tá cara. Não é pouca coisa, não. 0,4% aqui? É isso? Tá cara, mas beleza. Né? O que acontece? Fiz aqui a coisa, tá? Então vim aqui na DSwap, autorizei o DAI aqui da minha carteira, papapá, recebi do outro lado. Eu vou no Explorer e faço o revoke disso aqui. Ó, não quero mais que a DSwap acesse na rede Polygon as minhas DAIs. Você pode ir lá e pumba. Show? Cláudio Alexandre, e se eu comprar durante 30 anos R$ 100 por mês em Bitcoin? Vai ficar rico. Vai ficar rico. Ué? Que pergunta? Vai ficar rico? Simplesmente vai ficar rico. E acabou. Vai morrer rico. Marcos Monção. Felipe, bom dia. Quando você fala que no DeFi conseguimos mais ou menos 1%, você quer dizer que é 1% do valor que a moeda vai estar apresentando no momento ou 1% do aumento de patrimônio na moeda investida? 1% de patrimônio na moeda investida, tá? Tem alguns DApps que eu não gosto muito, que são os aplicativos que pagam na moeda corrente deles. Então, eles dão a parada de yield, né? Eu não gosto. Não gosto. Mesmo assim, se você for utilizar, a gente tem técnica, porque a gente sabe, né? A gente fala aqui bastante, token de governança é venda, sempre. Ah, mas o token de governança, vão fazer? Foda-se. Foda-se. Token de governança é venda, turma. Tá? Usou aqui, de alguma forma, ele te deu a moeda pipipipopó, te deu a moeda de swap, você vai swapar ela imediatamente para moeda boa. Seja stablecoin, seja Bitcoin, seja Ether, não importa. Não importa. Mas eu não vou ficar com token de governança. Então, assim, nessas exceções, que também não são tão exceções, a maioria dos DApps pagam em moeda própria, né? Ou pelo menos uma boa parte em moeda própria, você está aumentando o seu capital em alguma coisa que você muitas vezes não quer, tá? Que são os tokens de governança. Mas é o que eu falo bastante, cara, token de governança, você vai lá e swapa, troca. Foda-se, eu não quero saber da pancake, eu não quero saber da sushi, eu não quero. Eu quero saber do aplicativo, eu quero prover liquidez para o aplicativo e quero ganhar dinheiro. Então vamos supor que a PancakeSwap me paga X% desse 1%, metade ela vai me pagar no token deles. O que que eu faço? Eu faço o claim, troco por Bitcoin, eu troco por Ethereum, eu troco por, sei lá, a moeda que você gosta, Chainlink, USDC, não importa, tá? Ziggurat, semana decisiva semana decisiva, bora pro curso DeFi, bora, é isso. Show? E a Matic? Mas aí a Matic não é um token de governança, né? Ela é um token de estrutura da rede. Aí já é diferente. Mas os aplicativos não te pagam em token de estrutura, eles pagam em token de governança. Por exemplo, aqui, você vai entrar na. Já que falamos da Pancake. Será que ele está pedindo para eu switar aqui? Beleza, por exemplo, ó, eu venho aqui. E vou fazer aqui qualquer pool aqui, ó. Tem essa pool aqui de BUSD com BNB que tá pagando 9%, né? Esses 9%, o ideal, como a Uniswap faz, o ideal seria que esses 9% viessem em BUSD e em BNB, que são as moedas que eu tô aceitando para ver a liquidez, mas não é. Quando você passa o mouse aqui, ele fala, ó. Esses 9,13%, na realidade, o próprio LP, ou seja, em BUSD e BNB, ele está me pagando apenas 3% por ano, nada, né? 0,3% mês, né? Metade da inflação, né? Metade da poupança do Brazola. Só que em token de governança, olha lá, o que que ele coloca lá? Cake yield only. Ele te paga 6%. Ou seja, 6% desses 9%, ou seja, 70% aí praticamente, né? 70% desses 9% aqui que ele vai te dar vai ser em cake, na moeda cake. Só que eu não quero cake. Eu não quero cake. Então, o que eu faço? Eu troco. Recebi. Eu venho aqui no trade, clico em swap. Eu tenho cake, ó. Eu tenho aqui 200 cake que eu recebi no mês ou na semana. Eu não quero cake, cara. Eu quero, sei lá, eu quero Bitcoin. Ou outro. Vamos botar outro aqui, vai. Eu quero DAI. Eu vou trocar 200 cake por 785 DAI. É assim que funciona. Eu não fico com cake. Token de governança é pra tonto, cara. É tonto. Né? A gente olha os tokens de governança. Tudo bem, o mercado tá caindo, tá? Mas a gente olha os tokens de governança, olha só. Olha aqui a PancakeSwap aqui. Vamos. Cripto. Eu quero pegar um gráfico melhor. Eu vou pegar esse aqui, vai da KuCoin. Não sei se vai ter o histórico todo. É, não vai ter, não. Mas olha lá, de 44 dólares foi para 2. Eu não quero segurar isso aqui, cara. Eu não sou louco. Por que que eu quero um token que não tem nenhuma utilidade, que vale 44 dólares e cai para 2? Ele cai 95%. Não, né? Exatamente. Aí você troca o rendimento cake por Bitcoin, ou por Ethereum, ou por DAI. Aí cada um vai ter o seu, né? Usa a Bifi para se livrar dos tokens de governança? Cara, você pode usar o Onint, você pode usar o próprio aplicativo, né? É um swap normal, é um swap normal. Não tem muito segredo, não. Tá? É, mas não tá olhando aqui na Binance, né? Cake. Não, água. Só, ah, é porque eu digitei pancake. Não, mas é cake. Beleza, na Binance, vamos lá. Ó, é isso mesmo. De 44 dólares, caiu para 2,50. 94% de queda. Tá? Eu não quero isso aqui, cara. Ah, mas você tá falando da pancake. Beleza, vamos falar da Aave? É a mesma coisa. De 600 dólares para 46, 93% de queda. Fala outro aí, Sushi. Sushi. Também de 23 dólares para 90 centos, 96%. E por aí vai. Por aí vai. Pode pegar outro aí. Pode pegar qualquer token. É a gigantesca maioria. Token de governança é queda. Porque não tem jeito, cara. O cara te paga em yield. Ele te dá de incentivo. O que que a galera faz? A galera troca imediatamente. O que que não desceu quase 94%? Bitica, né? Bitica caiu, caiu seus 70%, mas não caiu os seus, né? Os seus 94%. Porque assim, ó, 94, 96, cara, é zerar, né? Zerou. Cara, cair 94% é zerou, era, virou nada, cara, né? Bitcoin caiu 77%? Caiu, mas cara, não zerou, né? Né? Não zerou. Token de governança é o que mais cai, então, no Bear? É. Geral, eles tendem a cair mais no Bear. Porque na Bull, o cara, a galera começa a negociar e tem aquele efeito de alta, né? E aí o cara começa a receber aquilo e fala, caramba, meu lucro agora vai ficar exponencial. Porque eu recebo 2%, que no mês seguinte ele já virou 4%, e aí você põe isso aqui composto, que já virou 6%, que já virou 8%. O cara imagina isso e fala, puta, fiquei rico. E aí, quando o mercado vira, a galera começa a vender. E aí, a gente vê aquelas quedas lá de 90, 92, 94, 96%. Né? É, tudo caindo 80% e 90%. Sim, tudo caindo. Bom dia, Barba. Qual a vantagem de fazer DeFi e investir em ações que pagam bons dividendos? Legal. A tua pergunta é excelente, Maurício. Primeira coisa, no DeFi, você fica obrigado pelo recolhimento do imposto, tá? Então, vai a você, né? Você que é obrigado a chegar no final do mês e falar, Paulo Guedes, ó, fiz tanto, tá, tá, tá. Beleza, tá? Deu para entender, né? Você é obrigado. Segundo, no DeFi, o que acontece? As ações que elas pagam bons dividendos, virou um jargão, né? Ações que pagam os bons dividendos. Primeiro, o dividendo, ele é descontado do preço da ação, né? Então, é o Chaves vendendo churros, né? Ele vende para ele mesmo, ele pega um pedaço, né? Pega um pedaço da ação e te paga como dividendo. É basicamente isso. E assim, você só sabe o que está acontecendo no final do mês ou no final do trimestre, quando eles lançam o balanço. No caso do DeFi, você consegue olhar tudo isso em tempo real. Tá? Você consegue olhar tudo isso em tempo real. O que que isso quer dizer? O que que isso quer dizer? E, cara, eu consigo olhar, a gente falou aqui da PancakeSwap, né? Eu consigo olhar, vamos pegar aqui, ó, uma pool. Aquela que a gente falou, de BNB com BSD com BNB. Eu venho ela aqui. Clico nela. E eu consigo ver tudo o que está acontecendo aqui, cara. Ó, nos últimos 2 minutos, 10 transações foram feitas aqui. Um fulano trocou 25 dólares, né? Que era 0.08 BNB por 25 dólares. O outro cara, ó, acabou de atualizar. Esse cara aqui trocou 500 dólares, 1.7, 1.8 BNB por 500 dólares. Teve esse cara aqui que trocou 0.6 BNB por 174 dólares. Esse cara aqui trocou 7 dólares por 0.025 BNB. Cara, eu consigo ver isso aqui em tempo real, o tempo inteiro. Tudo. Eu tô vendo aqui pelo dashboard, mas você pode ir lá direto no contrato, né? Você pode vir aqui, ó, ver o contrato. Eu consigo olhar no contrato tudo isso aqui que está acontecendo. Ó, tokens BEP20. Ó, 13 segundos atrás, a gente olha essa aqui, essa transação aqui, ó. O cara trocou um monte de coisa aqui para sair com o BUSD dentro do contrato. Eu consigo ver. Eu consigo ver. Tudo isso aqui dentro, tá, eu consigo ver, cara. Sabe? Não é assim, ah, não, eles vão no final do mês, reza pra sair um dividendo. Não, cara, eu sei em tempo real o que tá acontecendo. Ó, você atualiza aqui, você sabe em tempo real o que tá acontecendo. Barba, por favor, me explica como vocês fazem para declarar os Bitcoin, Ethereum, etc. O que você tem? Tem alguma saída disso? Que no caso seria legal? Cara, você tem que procurar um advogado, né? Mas como que eu gosto de fazer a minha declaração de Bitcoin? Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu gosto de fazer essa declaração aqui. Vou escrever aqui para você. Eu, quando fala assim, abril, né? É hora de declarar, né, Bitcoin. Eu declaro meu amor ao Bitcoin. Eu faço isso aqui, ó. Bitcoin, eu te amo. Essa é a minha declaração. Cada um faz a sua declaração, tá? Cada um vai fazer a sua declaração. Essa aqui é a minha declaração pro Bitcoin. Claro que eu tô brincando, claro que eu tô brincando. Procure um advogado, tributarista, ou procure um contador, tá? Que saiba o que tá fazendo, tal, para te auxiliar nisso daí, tá? Mas, qualquer coisa, você faz um coraçãozinho, Paulo Guedes. Coleção Bitcoin, coleção, coleção Bitcoin. Né? É por aí, tá joia? É isso. Então, assim, você consegue olhar direto no contrato, contrato não mente, tá? Pega uma cópia da blockchain, vem aqui no BSC Scan, olha, eu tô falando da Pancake, mas qualquer aplicativo, e a maioria dos aplicativos mostram o próprio dashboard, tá? Então você consegue olhar tudo. Então assim, da onde vem o dinheiro do DeFi? Cara, vem do swap. Tá aqui. Tá aqui, tá? Perfeitamente auditável, tá? Isso, agora é pro tio Haddad, né? A partir do ano que vem vai ser o tio Haddad que vai ser... Meu Deus, cara. Como é que pode? Mas tudo bem, né? Tudo bem. Beleza. Que mais? Alguém teve mais alguma dúvida disso? Não paga imposto. Amo Guedes e reclama do Haddad. Não faz sentido. Né? Não faz sentido mesmo. Não faz sentido mesmo. Faz o L. Faz o L aí, ó. Faz o L aí, ó. Beleza? Ó, atualizou aqui, ó. E um carinha trocou 8 dólares por 0.028 BNB. Cara, é assim o dia inteiro. Ah, Felipe, isso aqui é Pancake. Beleza, vamos dar uma olhadinha na Uniswap. Uniswap, lá no TPP. Vamos olhar as pools da Uniswap. Ih, caiu aqui. Deixei cair o Ethereum aqui, ó, turma. Deixei cair o Ethereum aqui, ó. Caiu. Ó, vamos pegar uma pool aqui. Qual que era aqui? Vamos pegar essa primeira aqui, DAI com SDC. Fiquei na primeira aqui. Ó, alguém acabou de trocar 2 mil dólares. Isso aqui é rede Ethereum, tá? Alguém, que é uma carteira XYZ, tá? Que a gente consegue olhar. Alguém trocou 2 mil dólares de DAI por 2 mil dólares de USDC. Por qual motivo? Não me importa, cara. Só fizeram. Cadê a cerveja... No estúdio, qual delas você quer? Você quer a Genesis Block?
Você quer a Genesis Block? Ou você quer a edição número 2? Qual você quer? Você quer qual? Qual scan você quer? Qual das duas? Eu tenho as duas. Inclusive, turma, tô vendendo, tá? Tô vendendo. R$160. Deixa eu... Ah, não tá aqui. R$160. Aff, a minha tá na mala até hoje. Que isso, canal? Que vai ficar, porra. Aí não tá, né? Ei, Felipe, na Lique aceita Pix? Aceita Pix. Aceita Pix. Você pode mandar lá e, cara, cai assim quase que instantaneamente, tá? E abre hoje pra galera aprender o DeFi do zero, né? Abri hoje. Na verdade, acabou de abrir. O pessoal já tá entrando aqui. Abri hoje o DeFi do zero, a renda passiva. É... 160 por lá, tá vazia? Não! Que isso? Tem, tá, não tá vazia não, cara. Aqui, ó. Aqui. É breja? É breja? É isso aqui, ó. Tem selinho, tá vendo? Tem selinho. Ó, tem selinho aqui, tá? Edições limitadas aqui, peraí, limitadas aqui, da Cerveja Verso. Show de bola? Eu tenho elas aqui no meu estúdio. E mudando, vai pro meu estúdio novo também, tá? Show de bola. Barba, e essa notícia da Binance travar o saque de alguns traders que tiveram lucro lá? Pois é, a gente está até pesquisando aí uma galera que está tendo conta travada lá. Se você, por acaso, está com conta travada, manda um e-mail para a gente. Não precisa se identificar, ou se você quiser não se identificar, né, pedir, a gente não coloca na matéria. Mas a gente está atrás de gente que, de verdade, obviamente, tem que provar, tem que mostrar ali, um porra, minimamente, né, que você tem está travado. Mas quem tiver saldo travado na Binance, está de alguma forma, quer sacar e não consegue, eles ficam exigindo documento, alguma coisa, manda uma mensagem pra gente, manda um e-mail pra gente, tá? felipe@bitnada.com.br. Eu falei esses dias, teve uns 4 caras que me mandaram e-mail lá. Falei, ah, Felipe, não tô conseguindo sacar e tal, manda pra gente, explica o problema, que a gente quer fazer um levantamento disso aí no Brasil, tá? Show? Na sexta, ó, o Thay Lemos disse o seguinte, na sexta eu tirei todo o meu saldo da Binance e mandei para a MetaMask em 5 minutos. Show. Andrei, curiosidade, em todo esse ano de bear market, alguém conseguiu perder menos de 30% do portfólio cripto? Não, cara, não. Não, só quem, pô, acertou o market time, né? A maioria tá perdendo. Só que assim, cara, pode parecer um clichê, mas é a mais pura verdade, que é o seguinte... Um Bitcoin continua valendo um Bitcoin. A diferença é que aqui um Bitcoin era 69K e aqui ele é 17K. Mas um Bitcoin continua sendo um Bitcoin. Um ETH continua sendo um ETH. A diferença é que no topo ele era 4.800, agora ele está 1.200. Mas ele continua. Ele continua. Você continua aqui com o Ethereum. E aí que está o grande lance, que eu falo bastante para a turma, da parada da renda passiva. Porque sabendo o que você está fazendo com estratégia, um real continua valendo um real. É, só que um real ele tem o poder de perda de compra, né? Você tem a perda do seu valor mensalmente, né? Então, por exemplo, no início do plano real, é só você pegar uma nota de 100, né? No início do plano real... que é um pouquinho mais antigo, lembra disso, uma nota de 100, você porra, ia no supermercado e enchia 3 carrinhos. 3 não, vai. Você enchia 2 carrinhos fácil, 1 carrinho fácil. Você enchia 1 carrinho fácil, comprando coisa boa. Hoje, com 100 reais, no máximo, você sai de lá com uma sacolinha, no máximo. 2 sacolinhas, no máximo. Então, assim, com 100 mango, tu enchia 1 carrinho no supermercado, agora, no máximo, tu sai com uma sacolinha. É. No caso do Bitcoin, a gente tem uma flutuação muito grande, porque o que acontece? A inflação no real ou no dólar, você não consegue perceber de um dia para o outro, né? Da noite para o do dia para a noite, de um mês para o outro, você não consegue. Mas ao longo do tempo, a inflação faz isso aqui com o seu poder de compra, né? Então aqui, ó, é 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, né? Então o cara que tinha 100 mil aqui era rico há 20 anos atrás. Um cara que tem 100 mil aqui hoje, no máximo, compra um carro importado aí de primeiro escalão, de baixo escalão, no máximo, né? Agora, o Bitcoin, qual que é a diferença disso aqui, da inflação que ela corrói o poder de compra, né, que é o imposto, né, invisível. Qual que é a diferença da inflação, que ela demora para surtir efeito na tua carteira, no teu dinheiro, no para o Bitcoin? A diferença é que o Bitcoin, você abre a cotação e você vê que ontem ele era 20, agora está 16. E amanhã você vai ver aqui em 25, depois em 12. Você vê. Né? Em tempo real você acompanha isso aqui. A inflação, você não fica olhando isso aqui todo dia. Você não fica olhando o teu poder de compra todo dia. Você não fica. É, 100 mil não compra um Uno, né? Não dá para comprar um bom vinho com 100 conto. Pois é. 100 mil nem um Uno, né? Então, assim, 100 mil. Pô, eu lembro o meu primeiro carro foi um Fiesta. Eu lembro e tinha ar-condicionado. Eu lembro de ter pagado 28 mil e, assim, já era caro. Já era caro, porque você conseguia ali... Eu lembro que nessa época o Celta era 18 mil, 19 mil. E eu paguei 10 mil a mais. Era muito dinheiro, cara. 10 mil a mais. Era muito dinheiro. Muito dinheiro, cara. Paguei 28 mil, 29 mil, depois botei um ar-condicionado e tal, todo top. Subi a serra, ele parou em São Paulo, mó loucura. Era 28 mil um Fiesta. Meu irmão, 28 mil, porra, tu não compra nem carro da década passada, nem do século passado tu compra 28 mil. Tem que estar muito fodido pra tu pagar 28 mil num carro. É, hoje em dia 100 mil tu compra um carro 1.0 sem botar os acessórios. É isso, cara. É isso. É, então, só que assim, ó... 19 anos atrás, quando eu tirei a carta, 20 anos atrás, é isso? Não, eu tô com 35, então 18 anos, né? Então 18 anos atrás, quase 18 anos atrás, cara, um carro médio era 28 mil reais. Hoje um carro médio é 100, cara. Só que você não viu isso aqui do dia pra noite. Isso aqui não aconteceu do dia pra noite. Foram 20 anos aí praticamente de mudança, né? Vai perdendo. Todo dia você perde um pouquinho, perde um pouquinho, perde um pouquinho, perde um pouquinho. Né? Agora, no Bitcoin é diferente. Você vê o preço em tempo real. Ó, há um ano atrás era 69, agora você fala, porra, que absurdo. Mas não se liga que a inflação fez isso aqui com o teu dinheiro. Ó. Flau. Né? Ó, 1996, minha mãe pagou 14 mil no Uno Mille zero quilômetro. 14 mil. Em 96, cara. Né? Quase 30 anos atrás aí. 26 anos atrás, é isso? 26 anos atrás. É isso? 26 anos atrás, um mili zero custava 14 mil. Hoje ele custa 100. E aí? O que, que caiu mais? O Bitcoin ou o real? Porque assim... E tem mais um detalhe aqui, tá? Tem mais um detalhe aqui. O real, eu cravo isso aqui com você. Cravo. Cravo e aposto. Obviamente, de um mês para o outro... Pode acontecer uma deflação, pode acontecer. Mas eu cravo isso aqui com você. Daqui 10 anos, o poder de compra do real vai estar abaixo do poder de compra de hoje, que está abaixo do poder de compra da década de 90, que foi lá em 94, quando ele saiu. Né? Então assim, ó, passa tempo, vai passando dia, vai passando anos e décadas, o real vai valer cada vez menos. O Bitcoin, ele está valendo menos agora. Ele tá valendo menos agora, mas eu garanto para você que pode passar um mês, um ano, dois, eu garanto para você que ele vai subir. Por que que eu digo isso? Porque isso aqui já aconteceu várias vezes. Ó, ele tem desvalorização e valoriza. Tem desvalorização, depois ele valoriza. Desvaloriza, valoriza. Desvaloriza, valoriza. Desvaloriza, valoriza. Aí passou um ano aqui desvalorizando, aí que bosta. Ai, meu Deus, acabou o mundo. Aí depois, ó, valorizou tudo de novo. Depois, ó, valorizou tudo de novo. Ó, valorizou tudo de novo. Qual que é a chance de acontecer isso aqui com o real? Hoje um no mili custa 100, daqui a pouco ele volta a custar 19, como o amigo falou, 14. Qual que é a chance? É zero. É zero. Um gol que hoje custa 100, sei lá quanto que tá um gol, voltar, ó, em 2017 eu comprei meu golzinho. Eu paguei 37 mil no gol. 1.0, pé de boi, aquele que não tem nada, o retrovisor é acessório. Eu paguei 37, 38 mil no gol. Cara, 6 anos atrás, aí não, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 5 anos atrás. Qual que é a chance do gol hoje, que tá 100 mil, voltar algum dia para 38? Qual que é a chance? Zero, né? Qual que é a chance, turma? A chance é nenhuma, né? Vamos falar, vamos ser sinceros aqui? A chance é nenhuma. A chance é nenhuma. Show? Gol Sardinha, acho que saiu, né? Eles pararam de fabricar, ficou muito caro, né? Ficou muito caro. Novinha da tromba. Novinha da tromba. W Bitcoin pode ser considerada uma das melhores? Depende da sua estratégia, depende das moedas que você tem de hold. Eu ensino isso no curso, tá? Bom, falando em ensinar isso no curso, eu ia mostrar alguns dados aqui, não vou mostrar agora, não. A gente acabou indo para outros caminhos, né? DeFi do zero, renda passiva, estamos com as inscrições abertas, tá? Então você se inscreve de hoje, tá? De hoje, dia 12, até o dia 15. Então vai funcionar dessa forma, turma. Dia 15, à meia-noite, 23h59, a gente encerra, tá? Então sexta-feira já não temos mais as inscrições. Bom, o curso de 2.500, a gente está com descontão, 1.197, começando as inscrições hoje, vão até o dia 15. Quando teremos as aulas? As aulas vão ser dia 16 e 17 de dezembro ao vivo, tá? Então, dia 16, sexta-feira, dia 17, sábado. Ai, meu Deus, por que que é ao vivo? Porque o bagulho é crazy. Você vai ter centenas de alunos conosco lá. Os novos alunos e os alunos, obviamente, né, os antigos que podem assistir as aulas, tá? Para você pegar esse descontão aqui, ó, você clica aqui, você pode se inscrever com criptomoeda. Ó, você se inscreve aqui com criptomoeda. A gente tem a Coin Payments aqui, tá? Você tem esse monte, dessa carrada de shitcoin aqui, tá? BNB, DAI, GUSD, até GUSD, até Shiba a gente aceita aqui, tá? Então tem essa carrada de shitcoin e, obviamente, Bitcoin aqui, Ether e tal, Litecoin. Ou você se inscreve com cartão de crédito, boleto, Pix, etc, tá? Você clica aqui em quero me inscrever agora. E o cupom para você pegar esse desconto aqui de 2.500, eu vou até tirar aqui, ó, para você ver, tá? Você não vai pagar 2.500. Você vem aqui, cupom de desconto, você bota Copa. Por que Copa? Porque o Tite, né? O Tite resolveu que ia deixar com uma... Olha, não vou nem falar nada. Tinha uma substituição para fazer e o cara me deixa o Danilo lá, todo mancando, o Alex Santos, todo mundo mancando em campo. E ele tinha uma substituição para fazer. Aí foi pra porra do pênalti. Nós temos o melhor batedor de pênalti do mundo, que é a porra do Neymar. Ele não bateu, a gente foi eliminado numa disputa de pênalti sem bater pênalti. Então tá aqui, ó. O cupom é Copa, tá? E de 2,5 você vai pagar 1.197 à vista. Ou você pode fazer em até 12 de 119. Aí você vem aqui, ó. Você vem aqui, ó. Editar parcelas. Tem o jurinho, tá? Só à vista que não tem o jurinho, aí tem o jurinho que é da própria plataforma que deduz, mas você pode fazer em 7, em 8, em 10, em 12, tá? Neymar não abrir pênalti é bizarro. Não, velho, nem me fala disso. Nem me fala disso. Nem me fala disso, velho. Fiquei bravo. Os caras deram um chute no gol o jogo inteiro, velho. Um chute no gol e entrou. Como é que pode isso? E sabe o que é pior? Vai ser sacolado pela Argentina, velho. Isso que é pior. A Argentina vai pra porra da final contra a França. Ou Marrocos, né? Mas vai ser França, não tem jeito. A França joga muito, jogou muito também contra... Você entendeu? Você entendeu a bosta? A porra da Argentina vai pra final, velho. Por quê? Porque eles vão sacolar esse time de bosta que é a Croácia, que só dá um chute no gol. Eu não queria que a França ganhasse de novo. Eu também não queria, mas, porra, entre França e Argentina... Oui. Je ne quitte pas, je ne tourbillé. Vamos de França, né? Vamos de França. Novinha da tromba. Não vou ler isso aí, não. Não vou ler isso. Melhor Argentina? Que melhor Argentina? Você tá maluco? Tá fumando bosta, velho? O que tá acontecendo? Você tá jogando contra a gente? Que melhor Argentina, vocês estão loucos? Vou encerrar a live aqui, cara. Que porra de Argentina, tá maluco? Argentina, oi, as ideias. 9:30 da manhã, Argentina. Não, cara, vocês merecem carpi. Vai carpi, cara, sai da live, vai carpi. Você tá maluco. Valorizar o futebol da América, valorizar o meu pau. Não tem valorizar nada. Valorizar. Olha. Croácia e Marrocos e Borabil. Aí, beleza. Aí tá tudo certo. Ah, não acredito que vocês vão torcer. Para Argentina. Ah, não é possível. Eu vou fechar o chat. Não, vou fechar. Não vou ler mais o chat. Não vou ler mais. Não é possível, cara. Seus argentinos de merda. É o seguinte. Então tá aqui, tá? DeFi do zero a renda passiva. Vamos falar de coisa séria agora. Dá para se inscrever com boleto, Pix, cartão de crédito. E dá para se inscrever com criptomoeda. Inscrições começam hoje, vão até quinta-feira, às 23h59. Terminou, o desconto vai embora e o curso fecha, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Respeita as opiniões. Respeito, claro que eu respeito. Claro que eu respeito. Mas não vem falar de Argentina do meu lado, não, cara. Tá? Vocês não, porra, vocês parece que não é possível, cara. Mas tá tudo bem. Quer torcer pra Argentina? Torce pra Argentina. Vai torcer pra Argentina. Vai? Dia 16, aula ao vivo. Dia 17, aula ao vivo. O que, que eu vou te entregar? Eu vou te entregar o curso DeFi do Zero a Renda Passiva com todas as aulas que a gente tem e a gente já fez, tá? Então, ó, esse ano foram ao todo 22 aulas. Tem a primeira aula, tem a primeira turma, a segunda turma, a terceira turma, a quarta turma. Tem as aulas aqui de tirar dúvida, tá? Que é só a galera e a gente trocando ideia e tal. Tá, tem a turma alfa, certo? É, a gente tem alguns bônus, e esses bônus eles são liberados, e essas turmas são liberadas só daqui 7 dias, tá? É, a gente tem aqui, ó, sacando de corretora para sua carteira, utilizando a MetaMask, né, a Binance com a MetaMask, Bridge, aula magna sobre Uniswap parte 1, aula magna sobre Uniswap parte 2, aprenda a fazer trade sem corretora, tá? Usando DeFi, carteira Reb, uma carteira alternativa à MetaMask, como é que você faz o swap, adiciona liquidez, recebe um LP... Quer dizer, aqui a gente tem bônus e complementos, tudo o que você precisa, tá? Só que, mais do que isso, a gente tem as aulas ao vivo, dia 16 e dia 17 de dezembro. Felipe, eu não posso assistir dia 16, porque eu preciso ver não sei o quê, dia 17 a Argentina vai jogar, eu quero ver. Beleza, você assiste depois, porque o vídeo, os vídeos, as aulas, elas são suas, tá? Então você tem acesso vitalício a todo esse conteúdo. Tá, joia? Então a primeira aula que eu já te dou, ó, é uma aula inaugural. Aqui dentro eu te falo sobre... para você entrar no grupo, tá? Para você entrar no grupo, no DeFi Black Belts. E já tem aqui instalando sua MetaMask com segurança, tá? Uma aula de 20 minutos, se eu não me engano, 19 minutos aqui. Olha que cara de louco, tá? Então assim, ó, recebe o Nutror. Você vai receber o Nutror, que é essa plataforma aqui de vídeos, tá? Onde ficam as aulas e tudo mais. Você vai receber... Ó, já tô aqui no Criptofácil aqui, ó. Vamos ver aqui a BitNada. Papá. Você vai receber o DeFi Black Belts, tá? Que é o nosso grupo aqui com 1.300 pessoas, 1.289 pessoas aqui, que são os faixas pretas. Isso aqui é para você vitalício, tá? E você vai receber também o nosso NFT. Vamos botar aqui o OpenSea. Você vai ter direito, não é que você vai receber, você vai ter direito a mintar o NFT, que é o DeFi Black Belts, tá? Que é esse NFT aqui. Tudo isso aqui, então cada NFT é único, tá? Não é cópia, cada NFT é único, tem uns que são mais raros, outros menos raros, arte do Harago Chico, tá? João Harago Chico. E é isso, se você quiser colar com nós, DeFi do Zero, a renda passiva. Tá na dúvida? A gente tem aqui, ó, uma página, são várias páginas, tá? De depoimentos de alunos, tá? Clique aqui, são 150 vídeos, mais de 150 vídeos aqui, de alunos falando sobre o DeFi do Zero, a renda passiva, como eles estão fazendo renda passiva. Então, assiste aqui. Tá na dúvida? Assiste aqui. Uma coisa é eu falando, outra coisa é o cara que tá fazendo, o aluno nosso, fazer, tá? Deixa eu abrir os comentários aqui. Turma? Turma, tem aluno DeFi do Zero aqui com a gente no chat? Tem aluno aí com a gente? Tem DeFi do Zero aqui, tem Black Belt aqui, sim ou não? Ó, e página 2. E vai. Rodrigo, Lucas, Nicolas, Nave. Tinha uma moeda que chamava Nave, né? A NAV. Ó, o Lucas, faixa preta. Canal J Brito, eu, Luiz. Melhor curso, obrigado. Renan, o Terra 2.0. Black Belt, é isso aí. Nós é Black Belt. Tá? Deixa eu carregar tudo aqui. Bora. Então, aqui, ó, os alunos aqui, o que, que eles falam? Eles vão até vender uma moto para você aqui, você viu? Você consegue até comprar uma Honda aqui com a gente, aqui, ó. Show? Aqui, ó, a Isabel tá aí com a gente. Um beijo para Isabel, o Marcos, o JCT, o Kelvin. Então, a galera tá aí, tá? Então, a galera tá aí. Se você quiser, DeFi do zero, a renda passiva, link tá na descrição, tá fixado aí. É, não deixa para depois. Vamos virar o ano aprendendo a fazer renda passiva. Já muda o ano aí, já muda a tua atitude. Vamos ganhar dinheiro e fazer renda aí todo mês aí. Tá? Entre outras coisas que a gente consegue fazer no DeFi. Depender menos de corretoras. Felipe, eu gosto de trade, beleza? Tem funcionalidades de trade que você encontra no DeFi. Você não precisa deixar seu dinheiro na Binance, etc. Tá? O Wellington fala, o que você acha da Binance travando conta de quem não declara? Acho péssimo, né, cara? Acho péssimo. Porque assim, ó, é aquela coisa. Para entrar dentro da Binance, eles aceitam, né? Eles liberam lá a carteira, não quer saber se você mandou nota fiscal, se você mandou imposto de renda, quem é. Eles não querem saber, eles botam na carteira para você depositar. Depois que você deposita, né? Eles não liberam para você depositar só depois que você manda a sua carteira, não. Seu imposto de renda, não. Você se identifica, faz o que? Não. E a primeira coisa que eles fazem é liberar uma carteira. Depois que você botou, aí você se fudeu, né? Então, assim, o que, que eu acho? Porra, acho bizarro, né, cara? Você aceita e fica com dinheiro. Olha como é um contrassenso, né? Porque o que, que eles querem falar pra gente? Eles querem dizer o seguinte, não, Felipe. Por que, que a gente retém o dinheiro? Porque esse dinheiro pode, por acaso, ser vindo de tráfico, de lavagem de dinheiro, de dinheiro sujo, de não sei o quê, papapá, papapá, papapá. Peraí, se eu sou dono da corretora, a última coisa que eu quero no meu balanço é dinheiro vindo de tráfico, de coisa errada. É a última coisa que eu quero. Quer dizer, então, olha que desculpa merda, né? Ele segura o teu dinheiro para dizer o seguinte, não, estamos protegendo o seu dinheiro de você. Ah, vai tipo a puta que pariu. Que isso? Você tá maluco. Então, assim, é a regra da corretora cobrar o KYC, cobrar não sei o quê, beleza, mas não deixa eu depositar primeiro. Agora, eu depositar e depois ter que fazer macumba para sacar, aí não vale, cara. Aí não vale. A live na Leak hoje vai ser 10 horas. Vai ser 10 horas hoje. Felipe, a Binance está limitando o depósito em 50 mil. No Pix, né? No Pix. Porque em criptomoeda tu manda lá 1 milhão e eles aceitam. E aquela coisa, eles limitam em 50 mil. Mas se você quiser sacar 5 e não tiver o KYC, eles te travam lá. Ó, o Charles Fibonacci é o seguinte, Bitnada, então medida a diferença do mercado Bitcoin, que para depositar não tem mínimo. Agora para sacar tem, fora as taxas altas. Esse é o problema. Para depositar, você manda o que você quiser. Para tirar, pô, aí você tem que mandar a foto da criança, a foto do pai, foto da mãe, explicar quem é você, fazer um livro, tirar foto da bunda. Aí não, né? Quer dizer, para entrar, entra. O dinheiro eles recebem, mas depois na hora de devolver, não, cara. Né? Qual que deveria ser a política, na minha visão? Qual que deveria ser a política? Recebi dinheiro. Sou dono da corretora, tá? Felipe Exchange. Bitnada Exchange. Beleza, você chegou lá, mandou um dinheiro pra mim, né? Mandou um dinheiro pra corretora. Mandou lá 100 bitcoins. Opa, tô achando que esse cara aqui, ele porra. Esse cara aqui, ele é sonegador, é ladrão, é matador, foda-se, né? Temos aqui nosso compliance barrou. Cara, manda um e-mail pro cara e fala assim, fulano, tudo bem? Você tem 20 dias, 7 dias, 24 horas, não importa. Você tem X tempo pra sacar. Nós não queremos você aqui. Acabou. Eu não quero ter, se eu sou nome de corretora, eu não quero ter saldo zoado comigo. Bate uma fiscalização, tá com dinheiro de... Você tá maluco. Você tá maluco. Então assim, se eu sou nome de corretora, meu compliance pegou e falou assim, esse cara aí é ladrão, hein? Veio de hack, veio de roubo, não sei o quê, beleza. Manda um e-mail pro cara e fala, fulano, você tem 24 horas pra sacar. Ou eu vou deixar à disposição da justiça. Não ficar comigo. Primeiro eu aceito, finge que não vê. Na hora do cara sacar, clica no botão e desabilita o botão do cara. Não, aí não. Aí não. Aí não. Aí não é legal. Tá? O pessoal vai falar, MB é uma vergonha. Mas toda corretora é assim. Toda corretora tá dessa forma. Eles aceitam qualquer dinheiro... Ele te libera a carteira, cara. Quando ele te libera a carteira pra você depositar a cripto, ele tá te falando assim, cara, deposita o que você quiser. O problema é que pra entrar no DeFi precisa passar por alguma corretora. Não, necessariamente. Você pode vir de P2P. você pode minerar, que aí já fica mais difícil, né? Mas você pode minerar e vir direto da mineração. Ou você pode vir de um P2P. Qual o valor pode sacar da Binance sem ter que mandar essa nova declaração? Cara, eles são contas específicas que eles estão bloqueando, que eles estão tagueando, né? Não é todo mundo, não é todo mundo. Ou é, não sei também. Tá? Bom, é isso. Vamos passar para as notícias aqui? Vamos lá. Isso aqui é bem sério, tá? A CoinDesk, que é uma concorrente nossa, né? Dá pra gente chamar de concorrente? Dá. Uma concorrente aqui do BitNotícias, que depois eu vou anunciar para vocês. O BitNotícias, ele já não é mais meu. Vou anunciar isso aí depois para vocês, tá? BitNotícias não é mais meu. A gente fundou o BitNotícias, mas eu já não tenho mais a participação que eu tinha no BitNotícias, tá? Torço para que ele fique ainda maior do que esteve até hoje, tá? E a gente se orgulha muito do que a gente fez. Mas depois eu anuncio para vocês, tá? BitNotícias já não é mais... Eu tenho uma participação pequena, mas eu tenho uma participação lá. E a minha participação já não é mais sobre editorial, não é mais sobre... O BitNotícias não é mais o BitNada, tá? Então eu tenho uma participação financeira lá, mas eu já não pito mais do jeito que eu pitava, tá? Mas depois eu anuncio para vocês, falo direitinho quem são as pessoas e quem não são e tudo mais, tá? Depois, deixa para depois. Bom, a CoinDesk, que é uma das maiores, um dos maiores portais de notícias, eles fazem uma acusação seríssima, né? Isso já não é um anúncio? É verdade, isso já é um anúncio. Mas depois eu falo mais, né? Depois eu falo mais. Oi, filha, tá linda. Muito linda, princesa. Papai,
deram esse vestido com tamanho 12.
Te deram vestido do tamanho 12? E tu tem quantos anos?
Eu tenho 8.
E te deram de 12?
Pai, só que a altura não é de tamanho.
Não. Curtinho, né? Ó, olha só. Alameda Research do SBF secretamente financiou o site de criptomídia, o The Block. E especificamente, eles financiaram esse carinha aqui, que é o CEO, o ex-CEO, que é o Michael McCaffrey. E ele renunciou como resultado dos empréstimos que vieram à tona e o próprio The Block confirmou. Bom, segundo o The Block, ele diz o seguinte, olha, a gente não sabia que o nosso CEO recebia dinheiro do SBF para falar bem do SBF, falar bem da FTX, né? Então eles estão dizendo aqui que receberam um total de 43 milhões de dólares somente esse ano de 2021 para cá, tá? Então foram 43 milhões de dólares entre 2021 e esse ano, tá? Inclusive, parte do dinheiro ele recebeu para comprar uma casa em Bahamas. Caralho, vou te falar. Porra, o cara recebeu 43 milhões num portal de notícias, velho. Caralho, pra gente postar um press release que a gente cobra 60 dólares é um parto. O nego não paga. O SBF pagou 43 milhões pra esse tio aqui, cara. 43 milhões. 43 milha. E aí, por que disse que era secreto? Porque assim, o The Block, né? The Block Crypto, nunca falou que recebia dinheiro da FTX. E qual que é o problema de você botar uma matéria que é sponsor? Eu acho até justo. Né? Por exemplo, quando você entra lá no site da UOL, tem a matéria que é a linha editorial dos caras, né? Tem a linha editorial dos caras, então eles vão falar sobre isso, sobre aquilo, é a linha editorial. Quando, por exemplo, a gente falou aqui do Fiat Uno, né? Quando o Fiat Uno quer anunciar, eles fazem uma matéria e tá lá escrito, matéria paga, publi, matéria paga, conteúdo patrocinado, etc. É justo para quem tá lendo, né? Então o cara tá lendo sabendo que é uma matéria. É como você tá assistindo lá o Jornal Nacional, aí tem um intervalo e passa uma propaganda. São formatos diferentes, mas faz parte de mídia, né? Então assim, recebeu, cara... Obviamente, você não precisa sair falando, ô gente, recebi 40 milhões, mas você tem que deixar claro que aquela matéria é uma matéria paga, né? Que é uma publi, que é um conteúdo patrocinado. Faz parte, você tem que deixar o seu leitor sabendo, né? Sabendo o que é. Por exemplo, quando eu falo aqui da Leak, eu sempre falo, ó, são os parceiros do canal, né? Então eu estou falando, isso aqui é um informe publicitário. Não fica dúvida, né? Não fica dúvida. Eu não tô falando assim, gente, eu acho que a Leak é melhor e finjo que nada... Não, eles estão aqui, tem o link deles aqui, ó, tem o QR Code aqui. Eles são parceiros do canal. Então, existe uma parte comercial, isso tem que ficar claro que é que é um conteúdo que ele está sendo pago. Tem que deixar claro. para que o leitor ou enfim, no caso aqui do telespectador, que não é nem telespectador, né, o espectador, né, porque pode ser de podcast também, ele tem que saber o que é opinião minha e o que é parte comercial, tem que saber, tem que estar claro. E nos portais de notícia, cara, a mesma coisa, você pega aqui, ó, o Bit Notícias, ó, tem conteúdo patrocinado da LGBT Finance, então ele não faz parte da linha editorial do site, né, eles vieram aqui e pau, tá aqui, ó, aviso, conteúdo deste comunicado de imprensa é responsabilidade da equipe LGBT Finance, o Bit Notícias não faz aconselhamento de compra, venda ou indica serviços, ó, conteúdo patrocinado, tá na matéria, velho. Agora, essa matéria aqui, ó, a Binance bloqueou algumas contas de usuários e papapá, 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 isso aqui não é ninguém que pagou pra gente, seja concorrente ou próprio. Não, cara, isso aqui foi uma matéria que o Jorge Silva foi lá, apurou e acredita nisso. Então, assim, quando os caras... Opa, isso aqui vai pra depois, calma. Quando os caras recebem e ficam na miúda, aí a gente tem um problema. Né? Aí a gente tem um problema. É tipo um grande jornal do Brasil... uma grande emissora receber dinheiro de um partido político para falar bem do partido político ou para atacar o opositor. Tá? É isso. Certo? Então, parece que o cara, o CEO dos caras, comprou até casa em Bahamas para falar bem, né, do coiso. Isso tira a credibilidade do The Block? Cara, eu acho que tira um pouco. Porque, assim, eles receberam do SBF esse dinheiro. Quem me garante que a Binance... Eu tô chutando, tá? Porque eu tô falando das maiores. Mas quem me garante que a Binance também não recebeu dinheiro? Ou melhor, não mandou dinheiro? Quem me garante que, pra falar bem da USDT... Eu tô chutando, tá? Tô chutando. Quem me garante que, pra falar bem da USDT, eles não receberam o dinheiro da Bitfinex? Quem me garante, cara? Então, assim... Porque é o que eu tô te falando. Não vejo problema nenhum em você botar esse conteúdo é patrocinado. Não vejo problema nenhum. Agora, quando você oculta isso, e é o que eles estão falando, ó, é secretamente. Inclusive, o cara, pô, 43 milhões não é pouco dinheiro, né? É óbvio que 43 milhões não é uma matéria publicitária. Não é um press release que você tá publicando. É óbvio que não é. 43 milhões de dólares, velho. 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. Você compra 400 apartamentos na Orla da Praia em Santos. Peraí, né? Peraí. Uma coisa tá errada. Né? Por isso vendeu o Bit Notícias. Pô, 43 milhões? Meu irmão, de dólar? Puta, 1 milhão de dólares. Joga no peitão do papai. Joga 1 milhão de dólares. Nem precisa dos 42 a mais aqui. Joga só um. Hã? Se eu sou professor, sou. Sabia que teu pai dá aula?
Sabia, mas você também é...
comunicador.
É. Eu não sabia se você era comunicador.
Pai é comunicador. Papai é professor, comunicador, empresário. E tudo mais. Tudo de ruim. Ó... Beleza, né? Vamos falar um pouquinho mais? 43 milha de dólar dá pra viver na... Cara, com um terço disso, velho, um décimo disso tu vive na Gozolândia. 4 milha de dólar você já vive na Gozolândia. 20 milhões de reais, 4 vezes 5, 20, né? Tá maluco. E à noite outra profissão também, que isso. Ó, matéria de William Suberg, de Cointelegraph, 15 horas atrás. Ele diz o seguinte, SBF não gostava da descentralização do Bitcoin, diz CEO da ARK Invest, a Cat Wood, tá? Então, o que ela tá falando aqui, ó, a Cat Wood, né? Ela diz o seguinte, a SBF não pode controlar o Bitcoin, com certeza. Não é de se admirar que Sam Bankman-Fried não gostasse de Bitcoin. É transparente e descentralizado. Ele não conseguia controlar isso, tá? Quem falou aqui também, deixa eu ver que aqui foi o... O David Powell. Ele diz o seguinte... O FTX e outros casos como Celsius e Alameda sugerem que a descentralização e a transparência são fundamentais como antídotos para a má gestão grosseira que pode ser associada a intermediários centralizados, especialmente os fraudulentos, tá? Quem falou aqui também foi o Michael Saylor, tá? Da MicroStrategy, né? Que já não é mais o CEO da MicroStrategy, ele sai do cargo, mas ele continua sendo conselheiro e tudo mais. Não, ela já foi, puta, ela já foi, já tá longe, já. Já tá longe. Aspas para o Michael Saylor. Esta é apenas a ponta do iceberg. Quantos outros jornalistas, acadêmicos, gestores financeiros, políticos, instituições de caridade, influenciadores e lobistas ele corrompeu ou cooptou? Exatamente, né? O grande lance é esse, né? Então, assim, a gente começa a ver que ele, de forma secreta, estava financiando o site de notícia, né? Ele financiava lá alguns jogadores da NBA, youtuber, etc, etc, etc. Né? Então, quantos mais? Isso aqui é a ponta do iceberg, quantos mais? E outra, hoje a gente sabe que a FTX foi um golpe. Será que não tem outras corretoras na mesma situação? Talvez num degrau acima, num degrau abaixo? A gente não sabe, cara. Então, assim, o problema da centralização ele é muito grande. Por quê? Porque na centralização, cara, a gente só ficou sabendo do problema da FTX porque o CZ, inteligentemente ou não, sabendo ou não, premeditado ou não, não importa. O CZ puxou o tapetinho, né? Não estou dizendo que eu concordo ou discordo. Eu entendo que ele estava numa sinuca de bico, né? E isso, ele financiou o Biden, ou seja, ele já queria comprar Congresso. Ele já estava comprando Congresso, ele já estava comprando lobby e apoio político. Ele já estava comprando. Quando ele financia o The Block, ele quer atrair a mídia para ele. Ele quer dizer que pessoas, né, ou sites, ou empresas consolidadas apoiam ele. Quando ele compra o político, o que ele está querendo dizer? Muito simples, né? Ele está querendo dizer o seguinte: olha, político, estou te dando dinheirinho aqui, só que eu vou querer cobrá-lo ali na frente. Então, na hora de ter uma aprovação de alguma coisa, na hora de você não me julgar de alguma coisa, tô aqui. Tanto é que rola-se o papo que os caras não querem nem trazer ele para se explicar. Por quê? Porque é um cara que ajudou muito político, né? Vitor Pires, Bárbara, para quem já entende um pouco de DeFi, já montou algumas pools, acresce algo a mais no curso? Sim. Sim, e muito. Tem muita coisa que a gente vai falar para você que são assuntos intermediários avançados que provavelmente a maioria das pessoas, provavelmente não, a gigantesca maioria das pessoas não sabe. Como fazer um empréstimo estruturado, existem estratégias que a gente faz, existe revoke, como é que você faz revoke, como é que você olha direto no contrato. Existe um monte de dica que a maioria das pessoas não sabe. Tô falando verdade ou tô falando mentira? Alunos de Faz do Zero a Renda Passiva. O cara que já sabe ali fazer, ele já tem alguma experiência, acrescenta para ele ou não acrescenta? Fala aí para nós. Então, além disso, ela tem furo combo, além de tem os flash loans, né? A gente explica, e não é explicar na teoria, ai gente, você pode fazer isso, não, é explicar na prática, é mostrar fazer um empréstimo relâmpago, um flash loan, a gente ensina. Eu nunca vi isso nem na gringa. Tem um monte de macete, como é que você vai buscar liquidez, onde está melhor liquidez. Tem um monte de coisa. Só faixa preta nessa bagaça. Verdade, é nóis. Mudar o RPC da MetaMask. Ó, mudar o RPC da MetaMask. O que acontece com as pools que já tem montadas? Nada. Não acontece nada. Nada, absolutamente nada. Por quê? O RPC é só uma forma que você vai conectar a sua MetaMask ao nó do Ethereum, ou da Polygon, etc. Então é só o serviço que vai conectar, vai conversar a sua MetaMask com a rede. Só isso. Tá? Rombocombo. Robocop gay. Acrescenta. O que imponente diz, me acrescentou demais. Então, assim, tem muita coisa aqui, cara, que a gente passa que é... Às vezes é a diferença de tu ganhar, já tá ganhando, e tu, porra, dá uma deslanchada. Tchau, filha. Tchau. Ficou com o dentinho? Deixa eu ver. Vai, suas bafentas. Tô bem. Linda. Lindas. São tudo lindas. Los Combo, o furo combo. Deixa aí que você é a anotação do papai. Otto Henrique, me ajudou a abrir a mente para novas coisas que jamais ia achar pela internet. É isso aí, cara. Então tem muita coisa. Por quê? Porque modéstia à parte, nós somos pessoas imersas no DeFi. Eu e o Karnak, nós estamos imersos no DeFi. É, então, assim, eu trouxe o melhor cara do Brasil para falar sobre DeFi, que é o Karnak, cara. Tá? Quebrado, só na próxima turma, por enquanto, aprendendo na raça. É isso aí, vamos que vamos. Vai ser muito bem-vindo, tá? Copa foi entregue para não ajudar mais o patriotismo nas manifestações do BR. Tite é petista. Que isso, calma. Calma. Mas ele é petista mesmo, né? Diz que ele é petista mesmo. Petista é quem gosta de roubar os outros, filha. Tchau. Show? Então é isso aí, eu trouxe o melhor cara para vocês, para a gente saber. E assim, é cara que aperta botão, que faz o negócio, sabe? Que vai lá e mostra um empréstimo relâmpago, tá? Ele mostra o empréstimo relâmpago. Ele mostra como é que você adiciona... cara, tem coisa que não tem na internet, cara. Jaqueline Bolognese. Qual o valor mínimo para valer a pena entrar no mundo DeFi por conta das taxas? Qualquer valor. É sempre percentual. Qualquer valor. Ensino isso, por exemplo, a rede Polygon, por conta das taxas, você vai pagar menos de um centavo numa transação. Menos de um centavo. Qual o horário das aulas dia 16 e 17? Dia 16 a gente começa às 16 horas, 4 da tarde, que é sexta. Sábado a gente começa às 14 horas, 2 da tarde, tá? Ele nem cantava o hino? Não, calma, calma. Tem muito carinha que nunca fez DeFi vendendo curso na internet. Cara, tem um carinha que vende curso, que esses dias ele veio me perguntar como é que faz bridge. Ele vende curso de DeFi, diz ser especialista em DeFi, e vem me perguntar como é que faz bridge de uma rede para outra. Falei, velho, você não tá falando isso para mim. Não é assim, ó, pô, qual é a melhor bridge? Não, como é que faz? E o cara vende. Quem rouba os outros é quem vende sonhos vazios e curso mequetrefe, como o senhor. Chorou, parou, Vinícius. Vinícius, chorou, parou. Chorou, parou. Não pode chorar. Caraca, que ontem mostrou uma pool, sim, na live de ontem ele mostrou uma pool de 24 mil, né? Dando 1% em 20 dias, né? Show. Foi o Caio. Não, o Caio manja de DeFi. Caio manja. É outro cara que se diz especialista e, porra, o cara me perguntar coisa que, porra, o aluno aprende na primeira aula nossa, cara. O cara aprende na primeira aula nossa, ele sabe o que tá fazendo com dicas e tudo mais. É verdade, né? Fala, cara, eu vou fazer uma nova turma aí, entra lá pra você aprender. Complicado, né? Karnak mostrou a pool, o joelho e a careca ontem, né? O boné, né? É isso. Beleza. Vamos pra próxima? Isso aqui é foda. Pais de Sam Bankman, né? Eu sempre falo errado. Sam Bankman-Fried é o banqueiro frito, o Sam banqueiro frito, deixa um corpo docente da Universidade Stanford, tá? Bom, os pais do SBF são caras ricos nos Estados Unidos, que é o Joseph Bankman e a Barbara Fried, tá? É o banqueiro e a frita aqui. Eles são caras que eles apoiam os democratas há muitos anos, eles são aliados lá dos caras. Eles são corpo docente na Universidade Stanford. E o filho deles, olha o prodígio, né? O moleque simplesmente cagou a vida dos caras, né? Porque, obviamente, apesar do pai e a mãe não ter nada a ver com a loucura do filho, né? Com o golpe, com a fraude do filho, cara, respinga, não tem como, né? Felizmente ou infelizmente. Então, assim, isso aqui é um caso do cara que acabou com a própria vida, no sentido de, porra, o cara era bilionário e virou chacota, né? O cara virou chacota. E se fosse só por ele, beleza, mas assim, acabou arruinando a carreira dos pais, né? Foda, né? Bom, apresentador do Shark Tank perde 90 milha com FTX, matéria de Luciano Brocha. Quem que é o cara? É o Kevin O'Leary, é o careca, né? É o careca, esse mano aqui. Perdeu 90 milhões de reais. Então, 20 milhões de dólares aqui, 15 milhões de dólares aqui, ele perdeu. E a briga de quinta série, notícia de Luciano Rodrigues no Criptofácil. SBF chama CZ de mentiroso. SBF chama CZ de mentiroso. Então, esses dias, o SBF saiu falando umas besteiras do CZ, porque o CZ não comprou, falou que ia comprar e não comprou. O CZ falou, claro, meu amigo, pô, você é mó fraudulento, cara, você fraudou a parada toda, claro que eu não ia comprar. Aí ele tá chamando o CZ de mentiroso. Eu não vou entrar no mérito se o CZ é mentiroso ou não, se tá certo ou não. Eu acho o seguinte, cara, o SBF, cara, tua carreira acabou, velho. Você tem que estar preocupado em a galera não te matar, porque provavelmente a galera vai querer te matar, cara. Deve ter um monte de cara lá que perdeu 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, e o cara tá louco. O cara tá louco atrás de você. Então, cara, você tem que cuidar da sua integridade física e mental. Não ficar agora apontando se o CZ é bom ou o CZ é ruim. Cara, já foi. Já foi, você não tem que agora ficar tentando provar alguma virtude. Cara, você fraudou o mercado. Você foi o cara que mais prejudicou o mercado. Acabou. Defenda agora a integridade da sua vida. Ou se entregue pra polícia, cara, né? Enfim, pra sei lá, cara, pro regulador americano, pro FBI, fala, cara, eu sou culpado, me bota aí numa jaula sozinho, não quero que ninguém me mate. É isso, cara. Acabou, não tem mais ficar chamando o CZ de mentiroso, se é ou não. E, cara, eu vou te falar, o CZ, não tô querendo defender, não, mas o cabeção de abroba, ele ficou entre a cruz e a caldeirinha, cara. Ele ficou entre a cruz e a espada. Porque imagina, ele viu que a FTX estava com fraude. Se, olha isso aqui, se ele simplesmente ignora e vende as ações, ele ia ser acusado de saber de uma crise, saber de uma fraude e não ter comentado com ninguém, né? E aí o que ele fez? Ele pegou e falou. Se ele quis quebrar a corretora ou não, se ele só quis alertar ou não, vamos discutir, tá tudo bem. Mas aí ele pegou e falou. E o que a galera falou? Ah, o CZ tá querendo quebrar a segunda maior corretora para ganhar mercado. Sim, eu acredito que sim. Mas imagina ele, sabendo o que ele sabia, né? Que o sua turma lá de análise de risco dele chegou e falou assim, cara, a FTX vai quebrar, a FTX não tem o saldo que diz ter. Ou o saldo que ela diz ter é frágil. 90% do que eles dizem ter é o token próprio, eles não têm saldo. O CZ podia ter ficado na miúda, vendido os tokens dele, que eram 500 milhões de dólares, e vendendo papapá. Né? Mas ele foi lá e falou, ó, isso aqui eu tô me desfazendo, vou começar a vender os FTT a partir dos próximos meses, a gente vai vender tudo. Né? Então, ele ficou entre a cruz e a espada lá, tá? Beleza. SEC pede que empresas publiquem informações sobre sua exposição ao risco no mercado das criptomoedas. Então, eles estão pegando o caso da FTX e falando assim, ó, se você está investindo em alguma coisa, informa pra gente. Né? Eles querem agora, né? Bom, a Binance bloqueou algumas contas de usuários por suspeita de manipulação de preço de criptoativos. Aí eu não vejo nenhum problema nisso, né? Ó, você está tentando manipular alguma coisa, está shortando aqui para derrubar o preço ou ganhar dinheiro. Beleza, você vai ser bloqueado. Só eu posso fazer isso. Só eu, CZ, posso fazer isso. Só eu, cabeção de Max Steel, posso fazer isso. Não quer concorrência nisso. Aí bloqueou, tá? E as autoridades sul-coreanas dizem que o CEO da Terraform Labs, o Do Kwon, está na Sérvia, diz relatório. As autoridades sul-coreanas, a notícia do Decrypt, tá? As autoridades sul-coreanas indicam que o Do Kwon da Terra, também procurado pela Interpol, se mudou para a Sérvia, mas agora pode estar em um país vizinho, né? Cara, esse cara aqui, cara, eu vou te falar também. Se ele não for pego, tá? Ele vai passar a vida inteira fugindo. Ai, que merda. Ai, que bosta, cara. O cara vai passar a vida inteira fugindo. O SBF é a mesma coisa. Dizem que ele já tá não sei aonde, não sei o quê. Cara, vai passar a vida inteira fugindo. Às vezes a melhor coisa, cara, vai lá. Obviamente, se não tiver pena de morte, né? Vai lá, se entrega, fala, ó, tô aqui, quero me entregar, vem me buscar, ou me escolta que eu quero voltar aí e tal. E acabou, velho. O cara vai. Olha que merda de vida, o cara vai passar a vida inteira fugindo. Por quê? Fez um projeto fraudulento e a galera viu que ele vendeu dinheiro antes, né? Ou seja, teve enriquecimento disso e tal. SBF, FTX foi notícia ontem do Fantástico, exatamente, foi. Teve mais alguém que mandou aqui um superchat? O Godfila Fireflex. Firoflex. Valeu, mandou cincão também. Reditron é cheat rede? Alguma DEX para tirar o STT TRX para outra rede? Muita gente usa a rede TRX, mas pouco ouço falar. Não é uma rede cheat. Não é uma rede cheat. É a rede onde mais se transaciona o SDT. Tá? As stablecoins, a maioria das stablecoins, elas são transacionadas dentro da rede TRX, tá? Dentro da rede Tron. E não acho que é uma rede, não é uma rede cheat, tá? O seu criador lá, que é o, como é que ele chama? O chinês lá, é um puta bosta o cara, mas a rede, ela tá se consolidando em stablecoins, tá? Ela tá consolidando em stablecoins. É joia? Acabou com a própria vida. Enquanto isso, ele curtindo as Bahamas. Cara, será que vai curtir mesmo? Será que vai curtir mesmo? Ó, esses dias, no meio do ano, vocês lembram do que aconteceu com a Atlas? A Atlas foi uma pirâmide, barra golpe, barra fraude, chame como quiser, que aconteceu em 2019. O cara fugiu do Brasil e caiu no mundão. Ah, tem não sei quantos mil bitcoins. Teve um grupo de brasileiros, obviamente lesados, não é a polícia, eles foram lá, acharam o cara, foram na casa do cara na Espanha. Cara, qualquer hora matam esse cara. Não vai ter muito jeito. Qualquer hora vai pegar um cara que tá muito pistola e vai matar. Aqui é a mesma coisa, cara. Quantas milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas perdendo muito dinheiro com esse cara. Às vezes o cara cruza esse cara na rua e fala, puta, eu não vou perder essa oportunidade, mata o cara. Tu acha que o SBF tá lá nas Bahamas? Tu acha que ele tá o quê? Sentadão na praia? Queimando a tanga dele na praia? Ele tá queimando lá o pastel na praia? Não tá, cara. Deve tá fudido. Tomando um monte de remédio, cara. Bom, sei lá também. Sei lá, cada um. Cada um também, né? É, se o cara consegue dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, tá tudo bem. Agora, eu tenho certeza que esses caras não dormem com a cabeça tranquila no travesseiro. Não pelo golpe que fizeram, mas pelo medo de morrer, pelo medo de serem pego. Imagina, cara. O cara era idolatrado e agora ele tá fugido na Sérvia, fugido em outro lugar. Que merda, né? Olha a quantidade de youtuber na Bahamas atrás dele. Tem um monte de vídeo. Ah, eu ouvi falar que tem a galera tá buscando ele e tal. A galera vai achar ele, não tem jeito, cara. E a hora que achar, vai ser o quê? Vai ser linchamento, vão matar, vão entregar pra polícia, vão extorquir. Você acha que não tem extorsão? Tu acha que não tem funcionário do governo corrupto também extorquindo? Ó, passar na mãe aqui. Uma merda, cara. Isso é uma merda. Deve ser uma merda. Se for pra um país que não extradita, vão matar o cara, velho. Vocês acham que esses caras não vão se fuder? Bom. Olha a live da Leak, é verdade. Temos que encerrar, eu tô indo lá. Vou para a live da Leak. Seguinte, se você quiser, estamos abrindo as inscrições hoje, DeFi do zero à renda passiva. Essa oferta se encerra na quinta-feira, 23h59. Aproveite, venha fazer renda passiva conosco. Vou te ensinar do zero, do absoluto zero, tá? Para DeFi até o avançado para você fazer renda passiva todos os dias. Tá bom? Boa, Ederson. Seja bem-vindo. Ederson Demetrio, seja muito bem-vindo. Já acessa o grupo lá. Na aula inaugural, tem acesso ao grupo lá, tá? Aqui no Nutror. Tá? Aqui no Nutror, a aula inaugural, que é essa aqui, deixa eu ver. Tem os arquivos dessa aula, você vai baixar com a gente e vai pegar o link para você entrar na aula, no nosso grupo, tá bom? Um beijo, um queijo para vocês, nos vemos, DeFi do Zero Renda Passiva. Pessoal, aula sexta e sábado, um beijo, um queijo e até amanhã e tchau, tchau.